Tremendo, né? Deus, ele já falou comigo quando eu estava em casa já, né? Ele fala com a gente a todo instante. E às vezes a gente não percebe a voz de Deus. Estou eu aqui. Não é normal, né? Eu acho que o pastor tem que pregar na ministração da ceia, né? A gente vê muito por aí isso. E aí, pastor JR me botou nessa situação. Eu falei assim, rapaz, eu posso recusar? Ele, não. Então, porque a gente nos tornamos, às vezes, se limitamos, né? Em achar que, poxa, como é que vai ser? Eu sou muito assim direto nas minhas pregações, mas eu tinha que, ele me deu um tema, né? E eu não podia ser teimoso com o tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente começar. Quer dizer, para os irmãos, estou muito, muito alegre de ver os irmãos na adoração. Eu acho que nós precisamos melhorar na adoração. Porque adorar a Deus é uma coisa muito gostosa. Pode se soltar mesmo, levantar teus braços, gritar, bradar, porque Deus, ele quer ouvir a tua adoração também. Não que Deus seja surdo, não é isso. Mas ele quer que você fale, grite, fale mesmo, peça, Senhor, estou aqui, e adore, entre de corpo e alma mesmo, para deixar Deus derramar sobre a tua vida muita glória. Abra sua Bíblia, o tema que o pastor me deu, eu já vou começar aqui, rapaz, a me enrolar com tanto papel aqui, eu sou péssimo nisso. E aí ele falou, Walter, olha, o tema é maturidade cristã. E aí, né, eu já vi como é que eu fiquei, né? Fiquei a semana toda pensando, o que eu vou falar sobre maturidade cristã? Mas eu tenho um amigo muito bom nisso. Um amigo chamado Apóstolo Paulo. Quem conhece o Apóstolo Paulo aí? O cara é muito bom nisso. O cara, sabe, o cara é o cara. O Apóstolo Paulo é o cara. E aí eu falei, pô, eu vou lá falar com o Paulo que ele pode me ajudar, né? O Apóstolo Paulo pode me ajudar nisso, não é verdade? O apóstolo Paulo é um homem que fala muito às igrejas, fala muito às pessoas, falou muito a Timóteo, falou muito aos hebreus, e falou para todo mundo como deveríamos ser maduros na fé. Vou falar com Paulo. Aí eu peguei, né? Paulo não tem telefone, nem WhatsApp, falei, vou dar uma buscada aqui na palavra de Deus e Paulo vai me dar uma ajuda, né? E aí eu preciso entender. O que é maturidade? Abra sua Bíblia em Hebreus 5:11. Vamos ler Hebreus 5:11. E a gente vai começar a entender. Pode botar isso, mano, que aqui está balançando muito, pode cair. Obrigado, pastor. Deus abençoe. E aí, nós vamos ler Hebreus. Quem pode ler para mim Hebreus 5:11 para mim, para me ajudar? 5:11 ou 5? Não, é 5. Eu errei aqui, desculpa aí, tá vendo, pastor? Lê Hebreus 5:13 para mim, só para a gente ter uma ideia, para dar uma entrada aqui. 5:13. Vê se é isso mesmo. Vai. É isso mesmo. Deu para entender? Já pensou? Vou começar por mim aqui. 30 anos já caminhando. Ainda tem que tomar leite? Estão entendendo? Quem precisa de leite? Me ajuda aí, irmão, por favor. Abra a boca. Quem precisa de leite? Menino, criança, recém-nascido. Para que ali se fortifique, né? Tenha crescimento. E aí o Paulo escrevendo os Hebreus já começou a falar, vocês tem que sair fora desse leite aí, rapaz. Precisa crescer. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo qual, pelo gozo que lhe é proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra de Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Como é que eu posso me tornar uma pessoa madura na fé? Como é que eu posso ser um crente maduro? Conhecendo a palavra de Deus. Não me deixando me levar porque as pessoas falam, mas conscientizando que a palavra de Deus é o alimento necessário para mim me tornar uma pessoa madura na fé. Eu falei: Deus, eu preciso a cada dia mais entender de Ti, Senhor, porque às vezes nós somos muito levados com o que nós ouvimos de pessoas. E você ouve tantas coisas. Se você entrar na internet, entrar, né, na rede social, você vê muita coisa sendo falada, muita coisa sendo pregada, e você às vezes se alimenta daquilo, e aquilo na verdade não é o alimento que você deveria estar comendo para a tua vida espiritual. Mas a nossa falta de conhecimento e a nossa falta de buscar a Deus em oração, em perseverança, nos remetem a acreditar em tudo que se fala. Hoje pela manhã o professor Israel estava ali sentado. Pô, como é maravilhoso ver um camarada, né, com seus 20 e poucos anos, nos ajudar, ministrando ao nosso coração. E falavam sobre isso hoje. Quantas pessoas estão em lugares que não deveriam estar, ainda agem como meninos, ainda quer levar as pessoas a acreditar numa coisa que não é real, não é verdadeiro. E as pessoas vão por esse caminho e não crescem na fé. Qualquer vendaval, qualquer vento, qualquer onda o derruba. Eu falei: meu Deus, e nós estamos vivendo dias na igreja que eu estou vendo muita gente dentro da casa de Deus, mas ainda meninos na fé. Desculpa falar com você isso. Eu tenho mais de 60 anos, mas meninos na fé. Eu tenho 54, menino na fé. E precisamos a cada dia mais. Eu estou falando de mim também. Quando eu falei 54, estou falando de mim. Eu preciso a cada dia mais buscar mais a Deus, para não ser levado por esse vento. Esse texto enfatiza uma vida espiritual decente, crescente, em que o crente abandona o estado de infância espiritual e cresce até chegar à maturidade. Entendemos de haver crentes que ainda não chegaram à maturidade, porque ainda agem como crianças. Meu Deus. Embora existem por aí alguns que insistem em defender que a igreja local precisa de crianças. Somos instados pela palavra de Deus ao crescimento. Deixamos de ser meninos. O apóstolo Paulo fala: deixa de ser menino. Deixa de ser menino. Para nos tornarmos adultos. Somos sabedores que sempre teremos crianças espirituais dentro das igrejas. Mas esse não deve ser nem de longe seu estado permanente da igreja. Está entendendo? Pode até haver em nosso meio criança, meninos na fé. Pode até haver. Mas a gente não pode parar nisso. A gente tem que buscar. Buscar crescimento espiritual. Eu vou dizer mais uma vez aqui. Como é que eu vou buscar crescimento espiritual? Através da palavra. O que eu vou pregar aqui hoje, você vai ouvir. E daqui a meia hora você vai esquecer. Mas quando você está vinculado a ter um compromisso com Deus na leitura da palavra, na escola bíblica dominical, no teu dia a dia, ouvindo coisas que edifiquem a tua vida, você vai crescer espiritualmente. Vai crescer. Agora, se você não quiser, eu vou dar um conselho para você. Nem Deus faz. Se eu quiser continuar sendo menino, levado por qualquer vento, nem Deus vai fazer na minha vida eu crescer espiritualmente. Você está entendendo? E o apóstolo Paulo, ele escreve a outras pessoas, a outras igrejas, e fala também, me ajuda aí, 1 Timóteo 4,7. Quem pode abrir para mim e ler para mim? Vai me ajudar aí para a gente correr. Hoje é ceia do Senhor e tem um camarada de peso hoje que eu vou apresentar ele aqui hoje. De peso esse cara. 1 Timóteo 4,7. Mas rejeitais as fábulas profanas e velhas, exercita-se a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, que há de vir. Paulo está falando o seguinte: exercício para o corpo é muito bom, né? Bota o cara modelado, bonitão, muitos são bombados, né? Não é modelado, é bombado. Mas quando você se alimenta de Deus, é diferente. Por exemplo, eu estou mal pra caramba na fita, perante os homens daí dos fitness, né? Os caras que malham, eu estou mal pra caramba na fita. Mas espiritualmente, eu estou bem melhor do que ele. Você está entendendo? Porque o exercício corporal é legal. É legal ver um cara, né, bem malhado, bem legal. Mas só o corpo, a sua mente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é muito bom, faça exercício sim. Não vou dizer que você não sai da academia não, tá, irmão? Continua lá. Mas também exercite a tua mente em Deus. Não é só o corpo que precisa de ser exercitado. Não é só a musculatura, a barriga tanquinho que precisa. Você precisa também de uma mente exercitada. E aonde? Na palavra. Para você ter maturidade. Para você poder, quando vier as afrontas, colocando a tua fé, colocando a sua fé em questão, você poder confrontar. Confrontar. Mas quando você é menino, você vai fazer como menino faz. O que menino faz quando é confrontado? Sai correndo, começa a chorar, começa a se lamentar, começa a esmurrar, começa a rolar pelo chão. Porque o menino, ele não tem conhecimento. Então Deus quer que nós nos tornemos adultos na fé. E para se tornar adulto na fé, não precisa ser velho, não. Aí está o detalhe: não precisa ser velho para se tornar adulto na fé. O mais impressionante é que eu não preciso ser velho para me tornar adulto na fé. Eu preciso apenas conhecer a palavra de Deus. A diferença de ser maduro não é a idade. Não, não é a idade. Paulo não está falando de idade, está falando de maturidade cristã. Onde você conhece o teu Deus, conhece os caminhos de Deus, conhece, entrega a tua vida a Deus e começa a se relacionar com Ele através da palavra. Dá para entender? Está dando para entender, irmão? Amém? Estou quase acabando. Então preste atenção numa coisa. O que Paulo quer de nós é que nós não sejamos meninos mais inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. É uma coisa desesperadora. Ó, vai ter o culto na sua igreja, né? Na sua congregação, está lá, tem as ordens de culto, mas aí aquele dia alguém falou para você que tinha um negócio melhor e você tinha um compromisso com Deus na tua igreja, com o teu relacionamento com Deus, mas você foi levado por um vento e falou que lá era melhor do que aqui. Começa a ser menino, porque você não tem obediência naquele que você foi chamado. Foi falado aqui no início da palavra, o compromisso que você tem com Deus no teu chamado. E eu começo a me tornar menino quando eu paro de fazer aquilo que me foi designado fazer. Buscar a Deus, ter compromisso com Deus, compromisso com os alfazeres na casa do Senhor. E eu começo a fazer coisas como um menino, não estou nem aí. Outro faz o que eu faço lá. Deus, quando te chamou, quando te escolheu, Ele confiou em nós uma responsabilidade. Eu confesso, irmão, não tenho medo de falar. Por diversas vezes eu corri da responsabilidade. Porque eu me achava incapaz. Porque isso não é para mim. E Deus várias vezes precisou me puxar a minha orelha através de profetas, através da palavra, através de louvores também. Eu te quero nessa direção aqui. Então nós precisamos parar de ser menino. Qualquer coisinha nos aborrece, queremos largar tudo, isso é coisa de menino. Não, vou sair porque não gostei dessa palavra. Essa palavra foi muito dura, meu irmão. De quem foi a palavra? Qual foi a palavra que você ouviu que foi dura para você? Foi a palavra de Deus? Foi dura para você? Então tu é menina ainda, porque a palavra é verdadeira. O apóstolo Paulo fala aqui. Vou pegar outra referência aqui. Estou usando tecnologia, estou aprendendo, tá, Estel? Aprendendo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. E acabei com as coisas de menino. Está lá em 1 Coríntios 13, 11. Vários textos podem ser citados, nos exortando. Olha só, essa palavra aqui não é palavra de carinho, é exortação mesmo. Com carinho, com exortação. Exortando com carinho, melhor assim. Podem ser citados nos exortando a uma vida de maturidade e não de meninice. 1 Coríntios 14, 20. Crentes que nunca crescem têm essas qualidades, meu Deus do céu. São dependentes, são necessitados, amam a diversão, são inconstantes, são ignorantes. Olha só que coisa horrível quando você não tem maturidade. Você precisa de alguém para te carregar. Dependente. Só vou se fulano for. O cara depende de mim. Se o Walter se desviar, eu me desvio também, porque eu conheço o Walter há muitos anos. Se o Walter se desviar, acabou. Para mim acabou o evangelho. Porque eu sou teu referencial? Sai fora. Para de olhar para mim. Para de olhar para mim, porque eu sou tão necessitado como você. Sou tão dependente quanto você. Mas tem pessoas que ficam se escorando em alguém para seguir na sua caminhada. E são necessitados, está sempre necessitado, quer sempre ser o coitadinho. É verdade? Tem gente assim aqui? Tomara que não. Tomara que não. Mas se você está encaixado nessas virtudes aqui que da palavra de Deus, nós podemos melhorar ainda. Eu me lembro uma ocasião, 1900 antigamente, eu estava na Praça do Pacificador em Caxias, era a primeira apresentação do Ministério de Banda Alvorecer, Grupo Alvorecer. Eu fazia parte desse grupo. Aí meu pastor presidente na época, pastor Daniel Muniz, cara duro, rapaz, pregava só marreta. Eu tava lá. Aí fomos pra programação da Praça Pacificador. Não tinha aquele negócio, aqueles elefantes brancos no meio da praça, não. Agora tem aquele troço lá, fizeram aquele teatro lá, fizeram não sei o que mais lá, acabaram com a praça. Ali era praça de evangelismo direto, as programações tudo ali. E quem tava pregando esse dia era o pastor Elia Rezende. Aí o pastor falou assim: o grupo Alvorecer está preparado para cantar? Rapaz, aquilo foi uma pancada no estômago. A pancada no estômago. O pastor, ele fazia questão de provar a nossa fé. O pastor era o meu provador da minha fé. Ele provava a minha fé mesmo. Ele catucava o Alvorecer de uma maneira assim, rígida. Ele era muito duro nas suas palavras. Ele tinha um grupo preferencial. Ele tinha um grupo de preferência dele, que era da igreja matriz. E aquela igreja lá na bacia, né? Eu estive até lá ontem na bacia. Era a igreja que ele não tinha muita preferência pelo ministério nosso. Só que Deus... Aquela pancada no estômago, o Antônio olhava para mim, meu cunhado, olhava para mim, o Zé Lira, olhava para mim, o Zé Lira, quem conhece a Lira sabe. Vamos que vamos. Perna tremiga ou vara verde. Primeira apresentação nossa na praça. Deus nos honrou. Deus nos honrou. E a maturidade foi acrescentando, porque cada pancada que eu levava, eu me tornava mais maduro. Eu vou me levantar, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Eu falei de manhã aqui, naquela época, para você para ser crente, era uma questão de opinião. Você não pode usar isso. Você não pode andar de short na rua. Você não pode andar de camiseta. Você não pode cortar o cabelo. Você não pode usar brinco. Era uma ditadura gospel na igreja. Para ser crente nos anos 70, 80, tinha que se querer ser crente mesmo. Tinha que ser ousado. Porque você, se você não fizesse o que estava ali na regra, na ditadura gospel, você era excluído da igreja. Já sabe disso. Ele foi de uma igreja muito mais rígida ainda. Deus é amor, né? Então, eu vi o pastor J.R. passar por mim com aquele paletózão, eu falei, esse cara é crente. Então, por quê? Porque as pessoas acham que tem que ser dessa forma, e eu levei muita pancada na minha caminhada. Mas todas essas pancadas que eu levei, confesso que por algumas eu quase titubeei. E eu corria para Deus, porque a minha única solução para me achar uma resposta, para me continuar, era Deus. Ó, Deus, eu não estou aguentando mais, pastor, não. A vontade é, né? Mas Deus, me dá, continua, 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 continua. Isso aconteceu? Ele passou a acreditar no meu chamado, passou a acreditar no chamado daquela banda, porque ele sabia que aquela banda, ele estava provando até quando a gente ia conseguir permanecer fiel. Vocês sabem tocar o hino tal? Era coisa assim, aquela perseguição. Mas isso me deu o quê? Me deu crescimento também. Porque até as coisas ruins, nos ensinam a crescer. Crescer. Que eu posso melhorar. Que eu posso melhorar. As crises cadeiras me fizeram crescer. E hoje ele me respeita muito, esse pastor. Eu falo, rapaz, eu fico feliz de ver você até hoje no evangelho. Porque muitos não resistiram, irmão. Muitos não resistem quando são exortados pela palavra. Muitos não resistem quando é chamado a uma responsabilidade com Deus. Quando o pastor te chama a uma responsabilidade. Quando o pastor te chama, você vai ter que estar aqui tal hora. Nós temos um compromisso de oração. Nós temos um compromisso de fazer um propósito diante de Deus. E você às vezes acha que isso é muito pesado para você. Como é que você quer ver o crescimento do reino? Como é que você quer ser? Ou você quer ser aquele crente que quer saber só da tua vida espiritual? O resto que se dane. O importante é que eu estou salvo. Quem quiser que se dane, não. Você foi chamado, assim como eu, para ganhar almas para o reino. Ganhar alma não é obrigação do evangelista, do pastor, não. É obrigação da igreja. Você que é igreja, você tem que crescer com essa maturidade. Você foi chamado para contagiar as pessoas com a tua fé, com a tua perseverança, com a tua identidade de saber de quem você é no reino de Deus. Paulo, não dá mole não, Timóteo. Cuidado aí. Tem muito vento aí soprando aí, mas olha só. Vê qual é o vento que está soprando. Tem muita gente falando de Deus aí. Vê qual é o Deus que eles estão falando. Tem muita gente falando de amor. Vê qual é o amor que eles estão falando. Porque tem muita gente que com um sermão muito bonito, mas o resultado final te produz ruína para a tua vida. Você não cresce nunca. Fica sempre na dependência. Fica assim, eu vou naquela irmã lá, tal, lá porque aquela irmã tem uma oração poderosa. Aquela é de Deus. Tem gente sendo levada até por isso ainda, gente. Nós estamos em 2018, tem gente que vai lá para a Terra Santa, Xerém, vai lá para o monte tal, porque lá é daquele monte que Deus fala. Quem disse isso? Que só Deus só fala num lugar só. Se teu Deus é esse, me desculpa, mas não é o meu. Não, mas um monte do azeite, um monte do fogo, um monte do graveto que pega fogo. Gente, isso é tudo coisa de menino. Deixa eu falar aqui, é meninice. Deus pode falar contigo em qualquer lugar. Agora, se você tem um propósito diante de Deus de orar no monte, amém. Mas não tem um monte como lugar da tua adoração. Não tem um monte como lugar que Deus vai falar contigo. Porque Deus seria muito pequenino se fizesse só lá. Eu sou uma pessoa que sou... Quem me conhece sabe disso. Eu só vou no monte. Eu, falando eu. Se eu tiver propósito para ir no monte, e Deus falar no meu coração, você tem que ir lá. Eu já vi tanta coisa que eu não gostaria de ver, e já vi. Mas aí também eu pego as coisas boas. Eu chego lá em cima. Opa, isso aqui é bom. O que é ruim, eu jogo fora. O que é bom, eu retenho para mim. Mas nós não podemos mais ser meninos, gente. Entendeu? Se não tiver a língua estranha, Deus não está no culto. Não tem sapateado, Deus não está no culto. Isso é coisa de menino. Deus fala através da sua palavra, fala através dos louvores. Não, tem que ter movimento. Aqui não é boca de fumo. Deixa eu falar isso. Qual o movimento que Deus faz? Você quer um movimento melhor do que Deus fez aqui no culto? Que momento você quer? Você quer a pessoa de gente doida pulando? Tá, se Deus quiser que você pula, pula. Mas tem que saber como é que você vai pular. Porque tudo para Deus é com ordem e decência. Deus não é Deus de confusão. Estou falando por experiência própria. Deus não é Deus de confusão. Eu já abandonei culto que eu era pregador. Fui embora. Que isso, irmão? Fui embora. Porque eu não vi a presença do Espírito Santo naquele lugar. Que isso? É. Tem lugar que o Espírito Santo não tem lugar para ele entrar. Não tem lugar para ele habitar. Que as pessoas não deixam, querem fazer o culto para si mesmo, para o meu ego. O camada faz uma oração, o outro faz outra em cima da dele, porque a dele foi muito fraca. A fila de madrugada é menor. Que Deus é esse, rapaz? Que a fila de madrugada é menor? Deus é Deus em toda hora, todo tempo. Isso é coisa de menino. Não, eu tenho que orar de madrugada. Madrugada a fila é pequenininha, vou chegar primeiro lá. Gente, isso é coisa de menino. Tá vendo como é que é coisa de menino? Coisa de menino.
Aí eu vou ofertar 100 reais, porque Deus falou através da boca de Deus, que, do profeta, que se eu ofertar 100, eu vou ter uma Lamborghini. Coisa de menino. Coisa de menino. E a gente tem visto isso aqui nos nossos dias. Os grandes homens pregando isso. E a gente acha legal. A gente acha legal. Vou desafiar Deus. Vou botar Deus no paredão. Botar Deus no paredão? Quem é você para botar Deus no paredão? Isso foi de menino. Não é porque Jacó brigou com Deus e coisa e tal. Meu irmão, olha só, presta atenção. Experiência pessoal é algo seu com Deus. Não quero entrar nessa, não. Mas ficou com a perninha meia torta. Quer ficar com a perna torta? Quer ficar com a pinga da perna? Tem gente que acha que porque fulano fez, vou fazer também. Não, porque eu também sou filho de Deus. Se o irmão comprou, eu vou comprar também. Começa uma disputa, coisa de menino. Eu sempre falo na igreja aqui, vou falar mais uma vez. Deus não tem filhinhos privilegiados. Desculpa quem pensa assim. Deus não tem filhinhos privilegiados. Deus ama tanto você quanto a mim da mesma forma. Agora, a forma que você se relaciona com Ele vai ser a forma que vai se revelar para você. Você está entendendo? Se você não buscar Ele, você não vai achar. A Bíblia diz. Se você quiser conhecer, como é que você vai conhecer Deus? Pela sua palavra, pela sua intimidade na oração, pela sua devoção a Ele na sua caminhada. Não adianta ser crente aqui dentro e daqui lá fora fazer tudo errado. Desculpa aí, não adianta. Depois bota a culpa no pastor, aquele que mandou pregar. Não adianta, se você quer ser uma pessoa madura na fé, você tem que ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. A escola vai te ensinar matemática, ou português, mas as coisas espirituais, quem vai te ensinar é Deus, através da sua palavra. Ele vai formar, mudar totalmente o teu caráter. Se você roubava, tu não pode roubar mais, meu irmão. Dá um tempo nessa vida de roubo aí. Se você se prostituir, tu não pode mais se prostituir, porque você agora é nova criatura. Se você é 171, não pode mais ser 171. Ah, mas eu conheço o crente que é. Eu falo assim, então tem que mudar. Tá vendo? Tem que crescer. Ele ainda é menino. Ele ainda é menino e nós precisamos mudar, irmão. É difícil mudar. Eu sei que é difícil mudar. Toda mudança é difícil. Não pensa que foi fácil para mim, na minha caminhada, quem gostava de fazer o que eu fazia, abandonar tudo. Aí o pastor chega comigo, olha, você vai ter que abandonar isso. Pô, mas tem que ser crente, tem que ser isso? Tem. Quer ir para o céu? Eu quero. Então tem que ser assim. Olha, tu vai ter luta pra caramba, cara. Tu vai sofrer pra caramba no evangelho. Que isso, mano? Você não tá jeito pra sofrer? Vai sofrer. Vai ser perseguido, vai ser rejeitado, vai ser humilhado. Ou tu quer moleza? Tu quer moleza, vai pro mundo. Assim que eles pregavam antigamente. Fica lá no mundo mesmo. Pelo menos pra mim foi assim. Jesus falou, tu tá pensando que vai ter boa vida? Lembra de Paulão? Paulão perseguia Jesus, o apóstolo Paulo perseguia. Agora, Paulo, da maneira que tu me perseguiu, tu vai ser perseguido. E aí? Paulo podia escolher, então eu estou fora. É o livre-arbítrio, eu podia estar fora do evangelho se eu quisesse. Eu não estou aqui por obrigação nenhuma, não. Eu estou aqui porque eu recebi aquele que pôde mudar e transformar a minha vida. Eu estou aqui não foi porque o pastor pregou para mim, eu estou aqui porque o Espírito Santo falou comigo assim, eu te quero. Eu vou mudar a tua trajetória de vida. Eu vou realizar milagre na tua vida que você nem espera. Mas as pessoas só querem ouvir coisas boas, gente. O crente só quer ouvir coisa boa, que Deus dá. Dá. Deus dá tudo que você precisa para que você possa bem administrar. Deus, eu quero uma mansão. Para que tu quer mansão? Tu não pode cuidar da tua, rapaz. Tu não pode pagar o que você pode. Eu quero um carrão assim. Como é que Deus vai te dar uma coisa se você não pode? Que Deus não é burro. É chamar Deus de burro. Deus é sábio, Ele vai te dar aquilo que você pode administrar. Mas tem gente que não. Não, sou filho de Deus, vou fazer e está acabado. Aí começa a pagar daqui a pouco. É, aquele carro não era de Deus, não. Vem a busca e a apreensão, leva teu carro. Deus mandou tu comprar carro? Não, você comprou o que você quis, pô. Quando Deus fala contigo, Ele fala mesmo. Deus faz contra a minha vida que eu não espero. Mas eu tenho que acordar 5 horas da manhã todos os dias. Eu tenho que caminhar. Tem que fazer hora extra para fazer minha casa. Ouvir o testemunho do irmão de manhã. Senhor, eu quero a minha casa, eu estou cansado de pagar aluguel. É, porque a tua casa eu quero. Aí o chefe chega. Ó, tem umas coisas boas pra gente aí. Vai ser 3 horas extra por dia. Vai? Vou. Tu acha que Deus da casa é assim? Facinho? O irmão, ó, ralou 2 anos, sei lá, 1 ano e pouco, conseguiu fazer a casinha dele no terreninho dele. Vai aparecer um anjo lá, já que a casa está pronta, é jogada no teu quintal. Aqui para casa. Vida do crente é vida de perseverança. Por isso que o apóstolo Paulo nos chama a maturidade. Estou terminando já, hein? O cara está me olhando aí grandão ali, quer ser apresentado hoje. Devido anelo pelas coisas espirituais, deixando toda a malícia, todo engano e fingimentos e inveja, em todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá de crescendo. 1 Pedro 2, 1 e 2. Como filho nascido de Deus, devemos desejar ardentemente, ardentemente pelo leite da palavra. Não é qualquer leite não, irmão. Tem que ser o tipo bom. O tipo P. Tem o leite tipo P? Tem. O P, P é o da palavra. É o leite da palavra. É o leite P. Não é o A, não é o B, não é o C. É o leite P. O leite da palavra. E fala assim: Pedro quer que os crentes sejam ávidos pelo alimento espiritual, para que por ele haja crescimento. Esse alimento resultará, na verdade, em maturidade espiritual. O cristão deve estar alerta quanto à perda de apetite. Rapaz, tem gente que perdeu o apetite. Sabe por um tempo também eu perdi o apetite? Perdi, sincero. Vou eu todo contente para a igreja, tá? Com a minha, tudo despreparado para estudar a Bíblia dominical. Aí alguém chega para mim, logo no início, logo na entrada: a partir de hoje você não é professor mais não. Aí comecei, tentaram. Eu passei a perder o apetite, porque eu estava tão, sabe, dinâmico naquilo, a coisa que eu mais queria. E me tiraram. Uma coisa que estava me fazendo tão bem. Porque nem tudo que as pessoas, nem tudo que você fala, muitas pessoas querem ouvir. O que mata a igreja é o sistema. Se você falar alguma coisa, eu estou bem à vontade para falar isso aqui. Ele sabe disso, ele não me conhece, JR. 20 e poucos anos, né? O sistema, ele, se você não fizer o que o sistema, aqui não pode ter sistema na igreja. O sistema aqui é de Deus, é do Espírito Santo, não é do homem, gente. E aí me deram aquela pancada. Aí alguém falou para mim assim, a pessoa muito sábia, muito sábia: persevere, irmão, persevere. Tá bom. Mas fiquei muito, muito mal por um bom tempo. Quase acabaram espiritualmente com a minha vida. Aí quando você não aguenta mais o sistema, quando você não aguenta mais tudo isso, o cristão deve estar alerta quanto à perda de apetite e sede pela palavra de Deus. Essas coisas que nossas atitudes erradas podem causar, além de também não deixar as preocupações e riqueza e prazer dessa vida sufoquem a nossa vida espiritual. A lista de vícios citado por Pedro só pode ser vencida pelo poder da palavra. E aí eu saí dali, fui sentar no lugar do aluno, que também para mim não tem problema nenhum. Só que eu não queria ser pego de surpresa. Eu queria que alguém me avisasse antes. Eu queria que alguém conversasse comigo antes. Não é simplesmente chegar para você e acabou. Como uma coisa descartável, você acaba de comer uma coisa, te embola e joga no canto. Você não é descartável. Você não é um ser descartável. Deus te ama. Deus, ele corrobora com a tua vida em todo momento. Mas às vezes você é pego de surpresa. Eu falei: Deus, estava mal, me lembro até hoje disso. Aí na linha vermelha, como sempre, falei: Deus, eu preciso de uma resposta tua. Dentro do carro, sozinho, falando com Deus. Sou meio doido, né? Mas falo. Deus falou comigo assim: vou falar contigo hoje. Como é que pode, né? Esse cara é maluco. Não, não sou maluco não. Deus fala comigo, irmão. Não sei se fala com você, mas comigo ele fala. Eu vou falar contigo hoje. Hoje eu vou falar contigo. Eu não duvidei não. Peguei, cheguei em casa, me arrumei, fui para a igreja. Chegou lá, Deus falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe onde ele necessita te dar um impulso. Deus não quer te perder, meu amigo. Deus não quer te perder. De repente as minhas palavras podem estar sendo duras para você. Alguém pode estar relacionado nessa palavra aqui. Mas olha só, ainda é tempo de crescer. Ainda é tempo de dar a volta por cima. Bater a poeira e falar, não, eu vou mudar, eu vou melhorar. E quando eu chego no templo, Deus fala tudo aquilo que eu precisava ouvir. Eu falei, Senhor. Aí quando acabou, não foi aquele cara que quando o profeta fala, vai abraçar o profeta. Ele falou, não, quem falou foi Deus, pô, ele foi ousado. Aí quando eu estou indo embora, eu vou falar uma coisa contigo, chega aí. Deus tem um carinho especial por você. Acabou, só falou isso para mim. Eu quero falar para você que Deus tem um carinho especial por você. Não importa a circunstância que você está vivendo. De repente você fala, poxa, eu precisava melhorar. E você não melhora porque você não quer. É, eu só não melhoro porque eu não quero. Se eu quiser melhorar, eu posso melhorar. Não é, Jéssica? É verdade? Se eu quiser melhorar, eu posso melhorar. Né, Alex? Depende de mim, depende de você. Depende mais de você do que de Deus. Porque Deus só vai fazer aqui na tua vida se você deixar ele entrar. Deixar ele bater no teu coração, você abrir a porta, o Senhor está aqui, é tudo teu. Ele vai entrar e vai fazer tudo que lhe apraz, cara. Mas tem gente que está retendo os seus ministérios, retendo o seu chamado, porque quer ser menino ainda. Quer ser levado por qualquer vento. É importante que eu estou salvo. Não se conforma só em ser salvo. Não se conforme só porque você está salvo. Não se conforma só com isso. Se conforma em trazer para dentro da casa de Deus fruto do teu chamado, do teu ministério, camarada. Camarada. Seria um miserável eu se ficasse só no meu eu. Não vou ficar aqui sentadinho, né? Quero falar. Eu quero. O importante é que eu estou salvo. Quantas pessoas estão dentro da igreja só porque já estão salvos? Deus não quer só de você, não. Deus quer muito mais de você. Você está retendo o teu chamado. Deus te chamou para pregar, para cantar, para evangelizar, para fazer uma boa obra. Mas você, não, para mim está bom assim. Porque quanto mais eu me envolvo, mais eu me aborreço, meu irmão. O reino de Deus é tomado à força, cara. Deixa eu te falar, é tomado à força. É tomado à força. Tem um filho mais velho aqui, ele está aqui. Quantas das vezes eu tive vontade de largar tudo. Aí Deus, larga não. Eu sou contigo. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar isso. Eu vou fazer você, de você, aquilo que você nem espera. Meu irmão, isso é para você também. Não é só para mim, não. Deus quer ter relacionamento com você. E você precisa amadurecer nisso. Eu não sei a hora que você ora, não importa a hora que você vai falar com Deus. O importante é que você fale da tua dificuldade, da tua necessidade, da tua expectativa. Não se julgue um. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Jesus falou quem você é. Príncipes e princesas. Vocês não são mais escravos, mas vocês agora são meus amigos. Amigos se relacionam, sabe tudo sobre o seu amigo. Mas o escravo não sabe nada do seu senhor, mas o amigo sabe. Conversa com o amigo, compartilha com amigos. Está me entendendo? Maturidade não é coisa de velho, não. Espiritualmente falando, é coisa de quem busca a Deus. É coisa de quem tem sede de Deus. Tem vontade de Deus. Se alimentar. Vai vir dificuldades como vem, vai vir sempre a dificuldade. Mas você precisa perseverar, não, eu quero crescer. Eu quero mudar minha trajetória de vida, eu estou cansado. Eu estava ali ouvindo louvor e quantas pessoas Deus me mostrava assim, cansado da vida miserável que está vivendo. Eu falei, meu Deus, miserável, não tem rumo, fica para lá e para cá. Qualquer vento leva, como folha seca que cai de uma árvore. Enquanto ela está na árvore, ela está firme, porque ela cai no chão, o vento faz uma bagunça com ela, joga para lá e joga para cá. Mas quando o crente está firmado em Cristo, o vento até balança ele, mas ele fala assim: eu estou em Cristo, eu estou na rocha. Então deixa eu estar falando contigo hoje, meu amigo. Toma atitude, cresça espiritualmente. Não deixa o desânimo pegar você, não. Hoje eu não vou não por causa disso, amanhã eu não vou não por causa daquilo. E a gente às vezes vai por esse caminho. Quando você arranca uma brasa do braseiro e coloca ela distante, a tendência dela é criar uma capa branca em cima e depois ela se apaga, porque perdeu o fogo que havia nela. Deus está te chamando hoje ao relacionamento mais profundo com Ele. Pai e filho. O que você já fez para Ele que você olha assim, poxa, eu fiz isso, e agora não faz mais porque você decidiu não fazer. Não foi Ele que falou para você não fazer. Você que decidiu não fazer mais, não quero caminhar mais. Deus quer ter relacionamento contigo frente a frente. E você sabe o caminho das pedras. Você sabe o caminho como chegar a Ele. Depende de você caminhar. Vamos lá, Zequinha. Glória a Deus.
Falei de sonhos sem sonhar, de sorrisos sem sorrir. Usei a voz para declarar coisas que eu nunca vivi. Falei de amor sem dar amor, mas um vazio havia em mim. Eu percebi só o Senhor pra me suprir. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer meu melhor amigo. Se eu precisar, posso contar contigo. O Senhor sabe tudo que eu preciso. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer meu melhor amigo. Se eu precisar, posso contar contigo. O Senhor sabe tudo que eu preciso, meu Pai. Falei de sonhos sem sonhar, de sorrisos sem sorrir. Usei a voz para declarar coisas que eu nunca vivi. Falei de amor sem dar amor, mas um vazio havia em mim. Eu percebi só o Senhor pra me suprir. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer meu melhor amigo. Se eu precisar, posso contar contigo. O Senhor sabe tudo que eu preciso. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer meu melhor amigo. Se eu precisar, posso contar contigo. O Senhor sabe tudo que eu preciso, meu Pai.
Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Ou quem sabe retornar, tomar um passo? Deixa eu deixar bem claro para você, eu não quero que você, se você quiser, problema teu, mas eu não estou chamando para ser membro dessa igreja, né, Rafael? Estou chamando para você dar um passo para Deus. Tua vida está indo de mal a pior, camarada. E se você não tomar atitudes, ela não vai mudar, porque depende de você, não depende de Deus. Deus está sempre com os seus braços abertos, esperando aquele momento que nós cantamos aqui: abraça, abraça. E eu descobri uma coisa na minha caminhada, que quando eu queria me fortalecer em Deus, eu aceitava Ele de novo. aceitar Deus todo dia, gente. Ignorância minha é pensar que eu só aceitei Deus uma vez. Eu aceito Ele todo dia na minha vida, porque Ele é que me conduz. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam retornar ao caminho do Senhor. Mas é uma obra que eu e você não podemos fazer. Se a gente quisesse, pudesse fazer essa obra, né? Pegar na marra. Meu irmão, não tem jeito para você não, camarada. É Jesus, é Jesus. A gente não pode fazer isso, porque a Bíblia não fala pra gente fazer isso. A pessoa dando uma gravata no camarada pra aceitar Jesus, aceita na hora. Nem depois ele diz, mas aceita porque a gravata tá firme aqui no pescoço dele. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém? Então eu vou chamar meu amigão de peso e a Raquel, Alex e Raquel aqui na frente, antes da ceia. Ainda tem oportunidade para você mudar. Talvez você fale assim, pô, tô precisando de maturidade. Tô precisando dessa intimidade para me ter maturidade com Deus. Ainda é tempo de você crescer espiritualmente. Parar de ser menino, gente. Você é meu amigo de fé.